11:04 no horário de Brasília. Você que nos acompanha em toda a região, muito obrigado. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, terça-feira, 14 de dezembro. E a nossa conversa agora é com o advogado André Beck Lima, especialista em direito civil. Doutor, obrigado pela presença. Bom dia.
Obrigado a você, bom dia, Zé Roberto, e bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
Vamos falar um pouquinho hoje sobre a renovação de contratos em diversos segmentos, em especial na área da educação, porque é fundamental realmente que a gente fique atento, que os pais fiquem atentos ao processo de renovação de contratação. E esse é um período onde há uma movimentação maior com vistas a 2022.
Perfeitamente, Zé Roberto, e acho que o ano que se finda agora revelou bastante a necessidade de termos cuidado com isso, especialmente na hora de fazer a renovação, né? Seja do próprio contrato da escola, seja do contrato de transporte escolar. A imprevisibilidade, a pandemia, os eventos extraordinários que permearam a nossa vida em 2021 revelam aí uma necessidade de se analisar isso com muita calma, de se ter uma boa assessoria jurídica para analisar suas cláusulas, suas consequências e a sua eficácia aí no mundo jurídico, né?
Você tem conhecimento da média de reajuste que as escolas estão fazendo, ou o próprio transporte escolar, porque nós estamos vivendo um período de inflação. Então há necessidade realmente de fazer a correção do período. Mas, por outro lado, os salários dos trabalhadores, houve aí uma queda justamente porque muitos não tiveram o reajuste como deveriam ter. Ou alguns até perderam o emprego, ou tiveram que renegociar com salários menores. Como fazer, doutor, para buscar esse equilíbrio? Porque ganha-se menos e paga-se mais se acompanhar a inflação nesses contratos?
Sem dúvida, e acho que esse é o momento de se sentar numa mesa de negociação e de se ter uma boa assessoria, né? Porque veja bem, esse ano foi um ano atípico no mercado financeiro também, né? A gente teve inúmeros índices econômicos e índices que fazem correção de contratos que tiveram variações que ao longo das últimas décadas, quem sabe até das últimas duas décadas, não se via, né? A exemplo, por exemplo, do IGPM. O IGPM teve absurdos próximos de 40% em alguns meses desse ano no acumulado. Tivemos agora a taxa Selic a 9,25% no final do ano. Então, assim, o mercado financeiro sofre realmente os efeitos, que são os efeitos da economia, os efeitos da própria pandemia. E acho que a melhor solução é justamente nesse momento, né, Roberto? Que é o momento de transição de um ano para o outro. A escolha de um índice que revele uma estabilidade negocial para as partes, né? Eu tenho dito que talvez hoje o melhor índice de correção aí é o IPCA, que reflete muito o mercado consumerista, reflete o mercado básico de consumo, e é em cima disso que as pessoas precisam estar atentas. Índices que têm uma variação muito, muito abrupta e muito relativizada são perigosos, né?
E tem contrato também que é feito, que é importante a pessoa analisar, que lá de repente tem uma cláusula, alguma coisa que mais para frente a pessoa pode ter algumas informações não muito agradáveis, doutor, tem isso também? É importante que se olhe? É irregular fazer isso? É normal fazer isso? É quem está assinando que tem que ficar atento? Qual que é a orientação?
Não tenho dúvida alguma, né? Eu sempre digo, eu sou um entusiasta da advocacia preventiva, ou seja, aquela em que você evita o litígio, e para evitar o litígio, o início é agora, né? No momento da mesa de negociação, é no momento da assinatura do contrato. A gente sabe, né, Zé Roberto, que existem entidades escolares, entidades que atuam nesse tipo de serviço, que possuem um engessamento um pouco maior, que o teu poder de barganha na negociação não é tão grande assim. Mas existem inúmeros casos em que você consegue mudar cláusulas, que você consegue discutir cláusulas, que você consegue relativizar direitos e obrigações que converjam, que não se tornam pontos de ruptura na hora da negociação. No transporte escolar, mais ainda, né? Porque via de regra são empresas pequenas, trabalhadores informais, então a margem de negociação acaba sendo um pouco mais fácil, né?
Falar um pouquinho sobre o contrato de locação, falar um pouquinho de imóveis, já que você tem essa ampla experiência quando o assunto diz respeito a contratos. A gente observou no ano, mas até em 2020, mas isso também aconteceu em 2021, as negociações, os preços, os valores subiram bastante, até dentro da própria correção do aluguel houve um aumento. E até numa oportunidade, eu acho que no ano passado, você conversava conosco e falava da importância e reiterou isso, da boa relação entre as duas partes, do entendimento, do acordo que é firmado, não é? Muitas vezes não se consegue obedecer aquele indicativo de reajuste legal, justamente por razões financeiras, para que haja realmente um entendimento e que as partes consigam prosseguir.
Eu acho que o contrato de locação é o ponto alto dessa história toda de desequilíbrio contratual, né, Zé Roberto? Porque a locação, uma prática comercial do contrato de locação, sempre foi a utilização do IGPM como índice de correção, né? Repito, isso não está, muita gente confunde, mas isso está na lei, é na lei de locação que sai o índice. Não, isso é uma prática. A prática comercial revelou que nos últimos 30, 40 anos, a população usasse o IGPM como indexador da locação. O que aconteceu com o IGPM é o que a gente falou agora há pouco. O IGPM teve um salto abrupto esse ano, né? Uhum. Tivemos alguns acumulados aí que beiraram 40%. Pô, o cara estava pagando R$1.000 de aluguel, ele foi a 1.400, quer dizer, é um salto quântico absurdamente desproporcional à prestação que fazia. E o que eu acompanhei, Zé Roberto, e acompanhei com muita felicidade de ver isso, porque, repito, sou um adepto da negociação, sou um entusiasta da prevenção, eu vi que as partes se solidarizaram, sabe? Eu, pelo menos os casos que acompanhei dentro do meu escritório, dentro da minha vida profissional e da minha vida acadêmica, vi que as partes estavam solidárias no sentido de se negociar, né? Ou seja, sentar, substituir o índice do IGPM, fazer um aditivo contratual para redução desse impacto. De um lado, o locador querendo manter o contrato, porque sabe que é um momento delicado também de se perder o seu locatário. Muitas vezes, essa locação é o que sustenta uma residência, é o que sustenta boa parte da vida do cidadão. E do outro lado, o locatário que não consegue pagar aquele salto, mas que também quer se manter. Então, eu particularmente mediei muita fissura contratual nesse sentido e confesso a você que a grande maioria delas tive sucesso. Poucos deles acabaram na justiça, até porque a justiça engessou também os contratos de locação no sentido de não permitir os despejos durante o período da pandemia. Então, quem queria brigar, quem queria ir para o conflito, acabava tendo um empecilho que não tinha muito sentido. Entrava, mas não tirava. Então, ficou uma situação que a negociação cada vez foi se fortalecendo e foi ganhando musculatura, né?
E ao contrário, a gente observa também, e até manifestações de ouvintes aqui, os ouvintes podem interagir conosco através do WhatsApp 991-37-7533. Há situações também em que existe, no caso, a pandemia e cria-se uma comoção e tem aqueles aproveitadores também. De repente a atividade dele está tendo até mais lucro durante o período, mas ele deixa de pagar ou ele quer entrar na onda, ele quer renegociar. Como que você vê isso?
As pessoas, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, porque eu sempre costumo dizer que soluções simples para assuntos complexos, elas não se aperfeiçoam, elas não ganham cancha, né? As pessoas confundem os efeitos da pandemia, os efeitos na sua vida pessoal, com aquilo que você possa alegar em eventual discussão judicial. Então, não é simplesmente pelo fato de que você perdeu o seu emprego, ou que a pandemia atingiu o teu setor, ou, como você bem disse, a pandemia alavancou o teu setor. Vamos lá, né? A gente tem inúmeros setores aí que foram alavancados pela pandemia. Por exemplo, o sistema de entrega de refeições, sistema de entrega domiciliar, todo tipo de delivery. Então, assim, cada caso é um caso. Essa figura do aproveitador que você bem sustenta, me parece que numa discussão um pouco mais técnica, mais profunda, ela não vai para frente, né? Por isso que eu digo, tem que ter cuidado. Eu sempre digo que na negociação, às vezes vale a pena você investir ali numa prevenção de uma boa consultoria técnica, jurídica, às vezes contábil, para que você saia fortalecido na hora de negociar, né?
E a área do direito, falando deste ano de 2021, estamos chegando à reta final, os trabalhos, diante de todo esse cenário que a gente vem acompanhando, qual que é a sua análise?
Olha, eu acho que tudo tem perda e tudo tem ganho, né, Zé Roberto? Eu acho que a pandemia mostrou isso pra gente, e muita gente aí pôde fazer suas reflexões pessoais, profissionais, de ordem espiritual e de toda a ordem, né? No direito não foi diferente, eu acho que a gente teve bastante pontos aí a lamentar, pontos a pensar, e do outro lado, coisas que aconteceram surpreendentemente positivas, né? Por exemplo, a virtualização dos atos jurídicos, né? Quer dizer, a pandemia revelou a necessidade de que audiências, julgamentos em tribunais, reuniões, tudo isso se fizesse à distância, algo que no direito era sempre muito pessoalizado, quer dizer, audiência sempre presencial, sustentações orais nos tribunais, Curitiba, Brasília, São Paulo, sempre de uma maneira presencial, reuniões corporativas, de negócio, de uma maneira sempre presencial. Nós ainda somos muito provincianos aqui e gosto disso, né? Ou seja, o contato pessoal com cliente, com magistrado, com promotor. Mas a pandemia, é inegável que a pandemia facilitou e facilitou muito, né? A gente trabalhou de casa, a gente trabalhou dentro dos nossos escritórios pelo Brasil inteiro, e isso foi um ponto a comemorar. Repito, eu acho que tem os pontos que sangram e tem os pontos que nos revelam aí algumas surpresas benéficas, como foi esses casos que citei, né?
A Silvia também acompanhando a CBN, o Magela. Magela diz o seguinte: manda um abraço para esse gigante. Magela é o Geraldo Magela.
Perfeitamente, grande Geraldo. Geraldo, amigo de longa data, o conheço talvez desde a minha tenra infância. Tive o prazer de dar aula para o Magela lá na FAG. Magela foi nosso aluno lá na instituição. E fica aqui o meu registro, meu grande abraço para o Magela aí.
Quebramos um pouquinho o protocolo, viu, Magela? Porque é você, viu, Magela? Obrigado, um abraço, Magela, sempre acompanhando a CBN Cascavel. Eu quero ouvir a sua opinião também. Você falava sobre esse período, essa transição, as reuniões online, alguns procedimentos também acontecendo na área jurídica, e a pandemia chegando ao final. Tomara realmente que a gente tenha esse encerramento da pandemia, porque ainda os números são bastante animadores. Nós temos em Cascavel, por exemplo, hoje não teve registro de óbito nas últimas 24 horas, a vacinação avançando, tem essa nova variante que tem preocupado também, mas se a pessoa está imunizada, ela vai ficar protegida, enfim, é importante a vacinação. Em breve, estamos todos nessa expectativa que essa pandemia saia do nosso cenário. Claro que vai continuar existindo ainda o vírus, é assim que funciona, é assim que acontece, mas tirando a pandemia do nosso radar, as restrições já não existem. Mas diante dessa necessidade, e agora com o fim das restrições, muita coisa ficou no online ou aumentou o online em razão da pandemia? Não havendo agora a necessidade, mas que continua?
Veja, devagarinho, né, nos últimos dias, meses talvez, o judiciário começou a voltar a se adequar com as questões presenciais, repito, ainda muito vagarosamente, ainda com bastante sensibilidade no sentido de deixar as partes, os advogados, juízes, promotores, para que tomem a decisão de fazer uma audiência presencial. Muitas audiências foram semipresenciais, né? O judiciário também não fechou os olhos àqueles profissionais que detêm um pouco mais de dificuldade para lidar com a tecnologia, para ter o aparato tecnológico, de ter uma boa conexão virtual, de ter um aparelho que te permita você ter uma boa conexão. Enfim, tudo isso foi muito bem avaliado, né? E está voltando devagarinho. Eu acho que ficará muito para o futuro, aí para o ano que vem, muito daquilo, da experiência que a gente teve virtual. Eu acho que o judiciário não retroage mais com esse assunto, não no sentido de que tudo seja, mas que as pessoas tenham a opção, a advocacia, a magistratura e o Ministério Público tenham a opção de continuar fazendo os seus atos pela maneira virtual, claro, não impedindo que o advogado possa acessar os prédios públicos ou quando queira fazer uma reunião presencial, uma audiência presencial, que o faça. Mas eu acho que a possibilidade, a prerrogativa de se escolher é algo que não volta mais para trás, o que vejo com bons olhos.
Muito bem. O Ayrton também acompanhando a CBN. O Murilo, muito obrigado. O Celso Teixeira, que mais está acompanhando aqui a CBN, registrando a audiência. Edivaldo de Souza, muito obrigado. Advogado André Beck Lima, muito obrigado pela presença, pela gentileza de atender a CBN nesta manhã.
Obrigado vocês, Roberto. Eu agradeço a gentileza do convite. Me mantenho sempre à disposição de vocês aí da Rádio CBN.
Conversamos com o advogado André Beck Lima, especialista em direito civil, para a gente entender um pouquinho sobre os contratos, os diversos segmentos, naturalmente falando um pouquinho sobre a atividade. Agora 11 horas, 17 minutos.